Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Quando supôs que o farrancho devia ir longe, Ricardo montou no galgo e seguiu a passo. Decididamente, esta sociedade não me convém, e eu estou fazendo aqui uma triste figura. A figura de um estrafermo num baile de máscaras ou de um enfermo em dieta à mesa do banquete. Há certas loucuras e vícios da sociedade em que o homem deve tornar-se cúmplice, sob pena de passar por grosseiros ou imbecil. A mim nem ao menos resta a consolação do dilema. Na opinião desta gente, já tem direito incontestável à dupla qualificação. Imbecil, porque me falta o jeito para explorar as boas relações com um milionário. Grosseiro, porque não aplaudo à esperteza de uns, ao descaro de outros e, finalmente, aos caprichos de uma menina presunçosa e mal educada. Desatando indiferentes pensamentos à brisa, com os frocos da fumaça de seu charuto, feriu-lhe o espírito uma recordação amarga. Pobre Luísa, não me quiseste crer quando lhe mostrei o caráter de Fábio, como ele é, homem do dia ou antes do momento, sem elos no passado, nem cuidados no futuro. Esses homens são na sociedade a má imagem das plantas aquáticas, vivendo à flor d'água, sem raízes na terra, nem ramas no ar, como são meninos sempre aqueles homens. Cobrem nas lindas flores uma folhagem sempre viçosa, mas não há aí tronco nem âmago. Bem me compreendeste, e tua alma te disse que eu tinha razão. Mas tu já o amavas. Afundou-se ainda mais em suas reflexões. Agora que se atira à sociedade, faminto dos prazeres e de divertimentos que tanto cobiçou, quererá ele, ou poderá, nunca mais voltar ao amor obscuro, suave e calmo da família. No meio de suas cogitações, foi Ricardo surpreendido pelo galope de um cavalo que lhe vinha num encalço, e não tivera o tempo de voltar-se quando Edgard flanqueou o galgo. Não me esperava, pô. De seguida, com um gesto garrido, perturbado com o gracejo da moça depois do que entre eles houvera, e sobretudo com aquele a sós em um caminho deserto, não soube Ricardo que responder. Errou o caminho? Perguntou ao cabo de alguns instantes. Não, quis ficar atrás e escondi-me. Era a verdade. Reparando na demora de Ricardo, suspeitou da intenção do paulista, que ela sabia quanto era desconfiado. Sentindo-se culpada e ré de seus assomos altivos, assentou de apagar aquele ressentimento. Pronta em suas resoluções, lançou o cavalo a todo o galope e, desaparecendo à vista dos companheiros, ganhou sobre eles uma grande distância. Chegando ao ponto onde cruzava uma picada que vai ter ao Mock, apeou-se e escondeu-se no mato com o Egard. Daí viu passar o rancho, e notando a ausência de Ricardo, esperou que este passasse, para alcançá-lo. Os dois moços seguiam ao lado um outro mudos, e enleados daquele encontro. Afinal, Guida, revestindo-se da sua gentil petulância, rompeu o silêncio. Eu sou uma esvada, disse ela voltando-se para Ricardo com uma expressão adorável. E como ele não respondia. Confesse, não é esse o juízo que forma de mim. Nem tanto, replicou Ricardo no mesmo tom. Se dissesse caprichosa e travessa, eu não reclamaria. Entretanto, minha avó me chama de Santinha. Talvez as santas sejam assim quando meninas. Estou habituada a me fazer em todas as vontades. O que é bem perigoso. A vontade, a fera mais indomável que eu conheço, bem entendido para aqueles que a têm, porque não dou esse nome ao influ que dirige certos indivíduos, como o vento impele o navio. A vontade é a soberania d'alma, a acentuação de sua superioridade moral, é o rei que temos em nós, e que pode tornar-se de repente um déspota, contra o qual não há nenhum recurso da república. Nas senhoras, este autocrata chama-se capricho, como outrora em Roma lhe deram o nome de imperador no Oda que pegou. O capricho é um tirano do gênio de Augusto. Ama o despotismo brilhante de Lunte e Galas, representado no tom da alta comédia, por bons atores e com rica decoração. Ah, perdão que estou falando política, exclamou o advogado interrompendo-se e a rir. Ricardo aproveitara o primeiro tema para quebrar com uma conversa banal, mais ou menos salpicada do sal e humor do espírito, o acanhamento da singular achão em que se achava, ó, com essa moça em sítio ermo. Que tem? Eu gosto da política. Para rir, bem entendido. É para o que ela serve. Mas quanto ao capricho, não concordo com sua opinião. Natural, as posições são tão diversas. Ou gênios. E o que é o gênio senão o molde que a sociedade imprime no alma desde o berço? Pela educação primeiro, e depois pela opulência ou pobreza, pela grandeza ou humildade de condição. Então acredita que não é a natureza, porém o mundo, que nos faz o que somos. Creio que se engana. Há pessoas que vivem deslocadas na posição em que a fortuna as colocou, e a quem essa posição não pode transformar a alma que receberam de Deus. Essas são raras. As almas que resistem ao ambiente que as cerca, e não tomam a conformação do mundo onde se desenvolvem, mas conservam sempre sua feição original, essas almas são privilegiadas. Sua missão é reformar, rompendo as cadeias que manietam as vocações. Quantas vezes, porém, não sucumbem? E o mundo nem se apercebe das vítimas desse eterno martirológio social. É verdade, disse gravemente, curvando a fronte pensativa. Com essa inflexão e o formoso cintilante tocado de uma doce tinta de melancolia, continuou o caminho em silêncio, e como esquecida do companheiro. A posição tornou-se de novo incômoda para Ricardo, que em vão escogitava um meio polido de rompomper se encontro comprometedor para a moça. Felizmente que veio tirá-lo daquele embaraço o gênio obsequiador de uma pessoa a quem não prestamos ainda a devida consideração. Surdindo de um desábio do talude onde se metera com o machinho para abrigar-se da soalheira, o senhor Benício saiu ao encontro de Guida, com um respeitável chapéu de sol, empunhado à guisa de pendão de irmandade. Aqui está o guarda-sol, excelentíssima. Obrigada, senhor Benício, respondeu Guida arrancada às suas reflexões com um ligeiro sobressalto.
Só tão quente.
Basta-me o véu, respondeu a moça desdobrando o filó verde do chapéu. Faça favor, dona Guida. Não posso com o peso da sua barraca, senhor Benício, disse Guida com um remorque. Por isso não carrego, respondeu o imperturbável homem. Dispenso, acudiu a moça. Com licença, tornou o Benício metendo os calcanhares no machinho a fim de guardar a moça do sol. Ora, dê-me. A excelentíssima pode ficar doente. Não tenha susto. Então neste tempo que há tanta febre por aí. Guida com a solfejar o bom na cera do barbeiro de Sevilha. A senhora dona Paulina não há de gostar, quando souber o sol que a excelentíssima apanhou. A senhora já está tão afogueada. É o seu guarda-sol que me está irritando os nervos. A excelentíssima há de ver. Se amanhã não está com sardas na pele. E será uma pena. Colhendo as rédeas a Edgard, com gesto de impaciência, fez Guida uma evolução rápida. E fustigando a valer a anca do machinho em que montava o senhor Benício, despachou-o a trote largo pela estrada fora. Sacudido pelo chouto cadente, o homem agarrado ao arção da sela, voltou-se ainda para reiterar o oferecimento, que era escandido em uma espécie de soluço causado pelo vascolejo. Ai céu, efo. Lentíssima eu fi. Faz mal, af. A por, chegam a vi. Casas astacam. O fidor de cabeça. E mais diria se não desaparecesse na sinuosidade da estrada. Era o senhor Benício a encarnação de um tipo muito usual de nossa sociedade, o do homem serviçal, uma das encarnações do aresco de Teofrasto. A maior satisfação desse homem era obsequiar. Não pensava em outra coisa, não tinha outra ocupação. Tanta arte e perícia punha nesse mister, que o elevara à importância de uma profissão, embora ninguém a tenha exercido com o mesmo zelo e amor. É certo que tinha um empreguito no tesouro, se não era nalguma secretaria de Estado. Mas esse não passava de um pretexto para receber os magros vencimentos, e de um meio de exercer com maior proveito a sua ocasião irresistível de obsequiar. Aparecia às vezes na repartição para tratar do negocinho do seu amigo conselheiro A, ou de seu amigo barão B, e aproveitava o ensejo para assinar o ponto e pôr-se em dia com os atrasados. Esta regalia o chefe não a permitiria a qualquer, e se o fizesse, havia de coçar-se com a mofina que sem falta aos empregados teriam o cuidado de atiçar-lhe nos jornais. Mas a um homem tão serviçal como o senhor Benício, quem podia recusar essas liberdades, e quem teria ânimo de censurá-la? Achava-se o amanuense em toda a parte, mas sobretudo onde havia pessoas a obsequiar, só em dois lugares era ele incerto, e até mesmo vasqueiro, na repartição e na casa de morada. Afora estas exceções, ficava-se tentado a doar do vaqueiro o homem tinha o dom da ubiquidade. Trazia habitualmente uma grande sobrecasaca de pano azul ferrete, que era menos de vestuário do que um agregado de bolsos. Tinha quaro, dois nas abas e dois no peito, mas de tais dimensões que se tocavam, acolchoando todo o forro com o chumaço de papéis lenços, carteiras, fósforos e mil outros objetos de que andava sempre munido para ter o sumo prazer de obsequiar. Usava chapéu de copa baixa e abas largas. Esse traste característico tinha pregado por dentro uma folhinha cartão, um horário da estrada de ferro, o mapa da partida dos correios e os sinais do incêndio, tudo isto por baixo do forro rolante de tafetá. Ninguém, de dia ou à noite, a pé ou de carro. Sem o enorme chapéu de sol verde gaio a que dera Guido o próprio nome de barraca. A esse traste precioso, devia-lhe o inefável prazer de preservar dos ardores da canícula ou da chuva repentina, o seu velho amigo Senador Sefe, quando atravessava o campo, e o outro seu velho amigo desembargador. Ao sair da relação, se Alçaire ameaçava chuva, ou os calos lhe tinham anunciado à noite, munia-se por precaução de um par de galochas de borracha, que sumia na profundeza de um dos quatro bolsos insondáveis. Achava sempre modos de aparecer a propósito para resguardar da lama os pés de alguns personagens desprecatados. Essa previsão deveu ele à preciosa amizade do Monsenhor. Vendo-o um dia entrar no bonde com ato fino e meia carmesim, acompanhou-o até Botafogo, e aí teve a satisfação de encaixar-lhe o par de galochas, com que a excelência papatinhou no mingau do macadame, sem mácula das insígnias prelatícias. Outros objetos constituíam o indispensável orbenício e sem os quais não saia de casa. Eram os jornais do dia, uma provisão de lenços brancos e de rapé-pé, um papel de palitos, caixas de fósforos e um estojo de viagem no qual havia tesoura, canivete, alfinetes, preparos de costura e até dois frasquinhos, um com árnica e outro com éter. Perdemos de vista nestes últimos tempos ao digno senhor Benício, mas apostamos que ele introduziu no seu necessário mais um frasquinho para a esperidina. Assim amado de ponto branco, lançava-se o nosso homem na labutação do costume, por onde ele passava, perdia ocasião de obsequiar. Era médico modista, agente recadista, alfaiate, folhinha, gazeta, almanaque, guarda-roupa, estojo, paliteiro e teio e tudo enfim que fosse preciso, contanto que desse largas a seu gênio serviçal. Entre 2 e 3 horas, Benício era infalível na Rua do Ouvidor. Se a família de seu íntimo amigo, General F., queria avisar a este do lugar onde estava esperando, se o seu ilustre amigo o Conde G. Ao chegar ao Largo de São Francisco de Paula não encontrava o carro e precisava que o fossem chamar, se a sua respeitabilíssima amiga baronesa, que andava às voltas com encomendas, procurava alguma casa de pechincha, se finalmente o seu bom amigo camarista e, ou a Unita e, ou a Marcela, queriam perder-se em certas ruas abstrusas e enganar-se de porta. Aí estava rente um comparável Benício. Era ele o homem da situação. Em um ápice dava ele com o general em certa barraca de campanha, que este gostava de contemplar, lá para as bandas do mercado, efeitos da nostalgia guerreira. Farejava o lacaio do conde na balarraca do Largo da Sé, onde o brejeiro jogava ao pacal por conta do senhor. Conduzia a matrona a uma casa misteriosa, tron, onde é todo mundo grande, mas ninguém confessava. E por último, tais voltas dava com o camarista. O almirante e o marquês, que eles perdiam-se por detrás de umas rótulas. O Benício tinha não só um, como diversos abecedários de amigos, mas entre esses escolhia uma dúzia, que eram os do peito. Havia neste último número suas disponibilidades necessárias, como outrora no Conselho de Estado. Assim era de rigor que aí estivesse o presidente do Conselho certo e o provável, para o que ninguém tinha melhor faro do que o nosso amanuense, e isso provinha da sua privança com um particular de São Quitovão. O filho, senão o mesmo, que tivera certa contestação com o Dona França e o velho. Destas anedotas já não se fazem hoje em dia. Para estes amigos do peito era o senhor Benício Petrus Incuntis, o pau para toda a obra. Por isso lhe pagava o Estado um conto e 600 como o amanuense. Tal era pelo menos a convicção em que estava o nosso homem. Incorporando-se ao passeio, não tivera o senhor Benício outro fim senão dar pasto ao gênio serviçal. A princípio a fogosa mula baia o impedira de aproveitar as ocasiões, mas para a volta tivera o cuidado de passar os arreios para o machinho cargueiro.